E a pandemia, claro, traz impactos econômicos. A empresa de consultoria Ziegen prevê que no segundo semestre, aqui no Brasil, teremos pelo menos 2 mil pedidos de recuperação judicial. Para falar sobre esse assunto, está ao telefone com a gente o Fábio Astrauskas, que é economista e CEO da Ziegen Empresa de Consultoria. Fábio, de que forma ou quais parâmetros são levados em conta para se fazer esta previsão?
Bem, Marcelo, primeiramente é importante dizer que essa era uma previsão feita antes da aprovação, pelo menos até o momento, na Câmara dos Deputados, ainda tem que passar pelo Senado, do PL 1397, que faz algumas regras transitórias, alterando as regras da lei atual de recuperação judicial. A partir do momento que essa lei, esse PL, né, de lei 1397, seja aprovado, ele pode atenuar ou pelo menos postergar um pouco essa quantidade de pedidos de recuperação judicial, porque neste PL, nesse projeto de lei que foi aprovado na Câmara na semana passada, ele prevê transitoriamente algumas regras de negociação entre credores e devedor para justamente dar um prazo adicional para que eles entrem num acordo e não necessitem pedir uma recuperação judicial. Tá? Então, fim deste prazo de negociação, aí nós, não havendo acordo entre as partes, credores e devedor, então é muito provável, pela situação econômica do país, que os pedidos de recuperação judicial cresçam rapidamente e de maneira muito grande, baseado nesse número que eu te falei, que é aproximadamente, de onde vem essa ideia, Marcelo? Ele é aproximadamente o dobro daquilo que nós atingimos já no período pior de recessão nossa, que foi em outubro de 2016. Naquele ano, nós chegamos a atingir praticamente uma média de 2 mil recuperações judiciais no período de um ano, ou seja, 1 mil no período de um semestre. Dada essa crise e o tamanho, a proporção dela, esse número de 2 mil recuperações pedidos, né, num semestre, ele não é um número exagerado e ele vem sendo aí corroborado por várias outras empresas.
Os dados divulgados até então por essas empresas é que já apontam para que elas vão entrar com esse pedido de recuperação?
Os dados econômicos, a atividade econômica das empresas no Brasil, de todos os setores, basicamente, tanto os setores da agronegócio, indústria e principalmente do comércio, indicam uma queda de faturamento, um aumento de prejuízo bastante importante nesse período já de 60 dias de pandemia. É muito provável que essa queda se estenda por mais alguns meses, o que vai fazer com que as empresas não tenham condição de honrar os compromissos assumidos. Não tendo essa condição, elas serão obrigadas a renegociar com os credores. Esse é o princípio, inclusive, da própria lei de recuperação judicial. O fato é que nós temos, nesse momento, isso de uma maneira muito exacerbada e também com uma dificuldade muito grande, uma diferença muito grande de expectativa. Né? Tanto o devedor quer prazos muito longos para pagar, quanto o credor, né, não espera receber isso em tão longo prazo. Essa falta de acordo é que vai levar as empresas a pedirem recuperação judicial.
O Fábio, o Anchieta Filho, nosso apresentador em São Paulo, também tem pergunta para você. Claro. Anchieta.
Obrigado, Marcelo. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Anchieta.
Fábio, a empresa aérea Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos por causa dessa crise do coronavírus. Em comunicado oficial, a empresa afirmou que anuncia reorganização para garantir a sustentabilidade ao longo prazo. Segundo a nota da empresa, Argentina, Brasil e Paraguai não estão incluídos no processo de reorganização pelo capítulo 11, que eu não sei o que significa isso. Mas a entidade da Latam no Brasil está em discussão com o governo brasileiro sobre os próximos passos e suporte financeiro às operações brasileiras. Ou seja, é uma tentativa de acordo aí, de uma ajuda do governo para evitar a recuperação aqui no Brasil, Fábio?
Muito bem, Anchieta. Vamos começar pela tua dúvida com relação ao que significa o capítulo 11. Capítulo 11 é como comumente é chamada a lei de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. É um nome que se dá popularmente para a lei, é o Chapter 11, porque ele remete, né, ao artigo constitucional da lei dos Estados Unidos que regula as leis de falência e recuperação. Então, o que a Latam está dizendo aí é que ela entrou com o pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos e que, neste momento, ela não pretende estender este benefício aos países que você citou, entre eles o Brasil. No caso do Brasil, realmente, neste momento, e pela situação que nós vivemos, de suspensão de vários prazos legais para execuções, e também na expectativa, como eu acabei de dizer para o Marcelo, da aprovação desse projeto de lei que está tramitando, já aprovado na Câmara e que está indo para o Senado, não faz sentido que a Latam utilize e entre com um pedido de recuperação judicial aqui no Brasil, porque ela já naturalmente, se essa lei, né, que nós comentamos aqui no Brasil for aprovada, ela dará para a Latam um período de suspensão de prazos para ela poder negociar com os credores ou obter, como você mesmo relatou, ajuda, né, algum tipo de financiamento do governo. Ela dará pelo menos aí 120 dias para que a Latam possa se reorganizar aqui no Brasil ou compor com os seus credores e obter um financiamento do governo. Por isso que ela não está entrando com o pedido nesse momento, aqui no Brasil.
Obrigado.
Vamos falar também com o Walter Lima. Também tem pergunta para você, Fábio. Walter.
Bem, seu Fábio, um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que vem a ser realmente recuperação judicial. Porque muita gente, às vezes, confunde com falência. Ou seja, é muito estreito a recuperação judicial com a falência?
Puxa, Walter, essa é realmente uma dúvida que surge na cabeça de muitas pessoas. Ela até vem da lei anterior. A lei anterior, que foi reformada em 2005, né, ela nem dava o nome de recuperação judicial. Nós vamos lembrar aí, nós mais velhos, vamos lembrar que ela chamava ainda concordata, né?
Concordata,
o instituto da concordata foi extinto, o nome falência permanece, porém a reforma da concordata para a lei de recuperação judicial, ela alterou a ideia, né, dessa recuperação de empresa. A lei de concordata, ela se focava na recuperação dos créditos, enquanto que a lei de recuperação judicial, ela está focada na recuperação da empresa e, consequentemente, da capacidade da empresa em pagar suas dívidas num prazo mais dilatado, num prazo negociado. Essa confusão ainda existe porque a lei é a mesma. A lei que trata de recuperação judicial é a mesma lei que trata de falência. É a Lei 11.101. Porém, são dois institutos diferentes na sua concepção. A recuperação judicial leva em consideração a possibilidade da empresa se recuperar e voltar à sua atividade econômica normal, dado prazos, dado venda de ativos, dado uma negociação ampla com os credores divididos em categorias, enquanto que a falência, ela reconhece a incapacidade de, após, né, esse pedido de recuperação judicial, a empresa continuar seguindo suas atividades. Por isso que a lei é a mesma, mas são regras diferentes e também uma visão diferente do legislador com relação à empresa.
Agora, seu Fábio, a recuperação judicial é a bala de prata que o empresário tem para poder resolver a sua situação contábil? Ou seja, se não resolver com a recuperação judicial, de certo virá, portanto, aí a falência. E recuperação judicial, ela só é cabível na primeira vez ou tem a segunda vez? Como é que funciona essa questão?
Vamos lá. Antes dessa pandemia, a lei de recuperação judicial previa um prazo de 5 anos para que uma empresa que houvesse entrado com um pedido de recuperação judicial, ele pudesse fazer um novo pedido. Ou seja, a empresa não pode recorrer a um instituto da recuperação judicial toda hora, todo momento. Ela teria que cumprir, né, o primeiro pedido de recuperação judicial, aguardar os 5 anos para poder entrar com um novo pedido, caso necessário fosse. Tá? Agora, isso é muito importante o que você colocou, Walter, porque este projeto de lei que está para ser aprovado na Câmara e para ser votado no Senado, ele dispõe transitoriamente de uma regra que permite às empresas que já estão em recuperação judicial ou as que pediram recuperação judicial há pouco tempo, não importa mais esse período de 5 anos que eu lhe mencionei, de entrarem com um novo pedido. Ou seja, se você tem uma empresa que hoje pediu recuperação judicial, vamos supor, em setembro do ano passado, esse plano sequer está aprovado ainda, ela poderá pedir uma nova recuperação judicial nesse período transitório que o governo estabelece nesse projeto de lei, que vai ser válido só enquanto houver estado de emergência, né, em princípio até 31 de dezembro. Então, o que você disse pode acontecer caso esse projeto de lei seja aprovado pelo Senado e vá à sanção do presidente.
Bom, antes de voltar para o Marcelo, só mais essa aqui, senhor Fábio. Quer dizer, quando se fala justamente nessa recuperação judicial, portanto, no expediente da recuperação judicial, a negociação da empresa é somente com o credor ou também entram, no caso aí, impostos que o empresário, que a empresa tem que cumprir com essas obrigações? Como é que funciona também essa questão?
Então, impostos, tanto na lei em vigor, né, a lei 11.101, quanto nesse projeto de lei, os impostos não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Significa o quê? Os impostos continuam sendo negociados com o governo através de uma legislação própria, que é a legislação tributária. Tá? O que ocorre na lei em vigência, a lei 11.101, é que há um dispositivo prevendo a possibilidade de um parcelamento especial para empresas em recuperação judicial. Este parcelamento é que vem sendo aí trabalhado para ser regulamentado e também, provavelmente, agora durante a pandemia, deve voltar a ser discutido na Câmara e no Senado, porque é óbvio, né, que quase toda empresa que entra numa etapa de dificuldade, muitas vezes deixa de recolher impostos ou tem essa regularidade fiscal abalada.
Marcelo Ferreira.
Tá aí, nós queremos agradecer pela atenção com a gente aqui na Rádio Nacional, a participação aí do Fábio Astraúscas, que ele é economista e CEO, né, da Ziegen, que é uma empresa de consultoria e especializada em reestruturação de empresas. Muito obrigado, viu, Fábio, um bom trabalho.
Obrigado, quero agradecer ao Marcelo, ao Walter, ao Anchieta pela participação e aos ouvintes da Rádio Nacional.